partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 14 de maio. É o dia da proclamação do Estado de Israel. Foi em 1948. Lá fora hoje, a 19 graus centígrados, continuamos com o céu cinzento. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. 36 milhões e meio de americanos já pediram subsídio de desemprego desde que começou a epidemia do coronavírus. A OMS avisa de fome em África devido à epidemia. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Um morto e um ferido em distúrbios com a polícia no mercado em Benguela. Militares vão passar a pagar imposto de rendimento. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou hoje que mais 3 milhões de americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada. Isto em consequência dos efeitos de encerramento de negócios durante a pandemia do coronavírus. No total, desde que a economia parou quase por completo a partir de meados de março, devido às medidas de confinamento, para travar a pandemia, perto de 36 milhões e meio de pessoas ficaram no desemprego. As autoridades de Cabo Verde anunciaram hoje mais 26 casos do novo coronavírus apenas na cidade da Praia, a capital do país, aumentando assim para 315 o número de casos acumulados. Um encontra-se em estado crítico. Ontem, o Presidente da República renovou o estado de emergência até 29 de maio, apenas na ilha de Santiago, que tem cerca de 80% dos casos. A Guiné-Bissau continua a ser o país africano de língua portuguesa com mais elevado número de casos, com 836 pessoas afetadas até ontem. O Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe anunciou mais 4 novos casos positivos do coronavírus, elevando para 235 o número de infectados. A nível oficial, Moçambique tem 107 casos e Angola 46. O Brasil registrou até às primeiras horas desta manhã 13.276 mortes provocadas pela Covid-19 e 192.081 casos confirmados. O país é o sexto em número de casos e mortes, depois dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha e França. Em África, há um total de 72 mil casos acumulados e 2.475 mortes. Em todo o mundo, o número de mortes ascende a 297.491 e o de infectados ultrapassa os 4 milhões e 364 mil. A diretora da Organização Mundial de Saúde para a África, Machitizo Moeti, alertou hoje para o gravamente que a Covid-19 está a provocar na situação alimentar no continente africano, onde mais de 200 milhões de pessoas estão subnutridas. O alerta foi feito numa conferência de imprensa online, em que participou o diretor regional do Programa Alimentar Mundial, PAM, para a África Ocidental e Central. Chris Nicoy afirmou que, se nada for feito, muitos milhares de pessoas poderão ficar sem capacidade de se alimentar por causa do impacto da epidemia. Quatro especialistas da Organização Mundial de Saúde no Burundi, incluindo o seu representante, vão ser expulsos amanhã, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa carta endereçada ao escritório da organização em África. O governo diz que foram declaradas persona non grata. A carta não avança as causas, mas as expulsões ocorrem alguns dias antes das eleições presidenciais e legislativas de 20 de maio. O governo do Burundi é acusado pelos médicos e pela oposição de ocultar casos do Covid-19. Até agora, o país registrou oficialmente apenas 27 casos positivos e uma morta. No Burkina Faso, 12 pessoas detidas por suspeita de terrorismo foram encontradas mortas nas suas celas numa unidade da polícia em Tano-Albugu, no leste do país, logo após a prisão, anunciou o procurador de Fadan Gourma. Em comunicado, foi anunciada a abertura de uma investigação. Fontes da área de segurança indicam que os detidos terão morrido de asfixia. A Agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestruturas e o FBI, a Polícia Federal Americana, emitiram um alerta conjunto no qual dizem que piratas informáticos ligados à China têm tentado entrar nas redes de computadores de instituições de pesquisa que trabalham na pandemia do novo coronavírus e da Covid-19. O comunicado não traz os nomes das instituições, que já teriam sido alvo dos hackers, mas afirma que todas as vítimas conhecidas já foram notificadas e adverte que não há como descartar a possibilidade de outros ataques que ainda permanecem desconhecidos. Não é a primeira vez que os Estados Unidos acusam diretamente a China de atacar empresas e organizações americanas. A China, no entanto, nega sempre as acusações.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um morto e um ferido é o resultado de um confronto no mercado da cidade de Benguela, envolvendo um agente da polícia. Nos distúrbios que se seguiram, a sede do mercado foi incendiada. Tudo terá começado quando o agente da polícia, cercado por pessoas, por razões que ainda se desconhecem, terá disparado para o ar e depois atingido mortalmente o jovem e ferido o outro. João Marcos.
No Cacique Marítimo, arredores da cidade, foram ouvidas críticas à atuação dos homens da ordem pública.
Já encontrei que o primeiro tiro já deram, o segundo tiro foi no menino.
Como é que...
Nós não conseguimos explicar o que levou no braço, se está bem ou não. O polícia é baixinho.
É muita confusão lá que tinha. Ele primeiro já disparou no ar. Sim. E depois disparou no jovem. O jovem é inocente, ele morreu. Eu acho também que o que a polícia fez está mal.
A polícia quis sair daqui para fora, não?
Sim, para aqui para fora. O problema também que ele viveu sozinho, eu não vi, tipo, com seus colegas.
A polícia fugiu?
Sim, fugiu.
Uhum. Depois do tiro, o povo também lhe seguiu, porque ele matou pessoas. Estava ali da corrida com muita pedra, porque não se faz no meio da população você dá tiro.
A retaliação dos colegas da vítima chegou às instalações do mercado. Segundo o responsável, Francisco Xingandúlia, e uma feirante em desespero.
A semana passada já houve caso de desavença com um policial. O policial deu cabeçada no desarranjador e abriu sair na testa. São daqueles meninos que arranjam peixe, que vêm à procura de condições de vida. E, enfim, estão todos aqui a invadir a nossa administração. Temos que nos retirar. Tem lá homens lá dentro da administração que estão trancados, que não conseguimos tirar. Agora mesmo acabaram de atirar lá um bidão de combustível. A nossa administração está ardendo.
O comitê pegou fogo.
Não é? Quem pôs fogo no comitê?
Não sei, também, mas não fugimos. Fugimos.
Estão queimando com o bidão?
A remoção do corpo, ocorrida 3 horas depois, só foi possível graças à entrada em cena da polícia de intervenção rápida, que dispersou manifestantes e encerrou o mercado. O comando provincial promete um pronunciamento nas próximas horas, já com elementos sobre as circunstâncias do sucedido, mas um oficial superior assegura que o autor dos disparos está identificado e que o jovem alvejado no braço reage satisfatoriamente. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Angola registrou até agora, oficialmente, muitos poucos casos de infecção do coronavírus. Mas sendo muitos dos casos assintomáticos, há a possibilidade desse nível de infecção ser maior do que se pensa. E só há um meio de resolver este dilema. Testes. Quantos mais testes se fizerem, mas se fica a saber, ao certo, qual o nível de infecções que podem estar escondidas. A boa notícia, contudo, é que não tem havido uma corrida aos hospitais de pessoas com a Covid-19, o que pode indicar que os números estejam corretos. O Venâncio Rodrigues foi ouvir a opinião de especialistas sobre o dilema.
Cerca de 2 meses depois de ter sido diagnosticado o primeiro caso positivo, Angola registrou até a última quarta-feira 45 casos de contágio com Covid-19, contrariando a atual tendência mundial. O médico pediatra Luís Bernardino entende que Angola devia pedir ajuda à Organização Mundial da Saúde para realizar 10 vezes mais os testes que tem feito no país, por não haver garantias de que o vírus já não esteja a circular na comunidade. O especialista defendeu o seu ponto de vista com o argumento de que as autoridades angolanas tomaram muito tarde as medidas de contenção da pandemia.
Há poucos testes, portanto, O grande receio é que a gente, de facto, não esteja, de facto, como é muito próprio de certas pessoas, estarem a tirar os dividendos de não haver, para dizer que nós estamos a fazer o que deve ser, o que deve ser feito, em vez de ter a humildade de dizer assim, nós não estamos a encontrar os casos como devíamos, não é? Se irem para os testes rápidos, não é? Foi anunciado que iam fazer testes, não é? Pessoas que já tinham vindo há um mês e tal, e já tinham estado na comunidade. E eu vi de fora, quer dizer, isto não faz muito sentido, não é? Quer dizer, as pessoas estiveram na comunidade, a coisa, e agora, possivelmente, digamos, infectar outros. E agora vêm fazer um teste para quê? Não é? Quer dizer, já, do ponto de vista de saúde pública, já houve, terá havido a infecção, não é? O que é preciso é, de facto, concentrarmos nos contactos, etc.
Para o especialista em enfermagem, Adão Gimões, a única garantia de que o vírus ainda não tem circulação comunitária está no facto de não se registrar até o momento entradas massivas de pacientes com sintomas nas diversas unidades sanitárias. Adão Gimões também apoia a ideia de que o ideal seria a realização de testes em massa nas comunidades para se ter uma ideia dos atuais níveis de contaminação.
Porque todos os países que têm mais casos são aqueles que mais testaram. Mas aí depois viemos ver as capacidades e o resto. Então, penso que é mediante isto que temos os casos, mais ou menos. Tem a ver com aí, a capacidade de chegarmos até as pessoas. O que vai despoletar para nos levar a ter a certeza de que já estamos perante a transmissão comunitária vai ser mesmo a afluência de grande parte dos pacientes em várias portas de entrada do nosso sistema de saúde. Até o momento ainda não estamos a notar esse fluxo. É o que pode nos garantir que realmente está algo controlado. Agora, mais do que isso, temos que continuar a massificar a informação, educar a nossa população, porque a outra ferramenta que vai suprir essa doença é mesmo a consciencialização das pessoas, e cumprirem com as medidas.
Nancy Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Os militares e paramilitares que prestam serviço nos órgãos de defesa e ordem interna vão passar a pagar impostos de rendimento de trabalho. O assunto foi discutido ontem no Parlamento. O secretário de Estado para as Finanças, Osvaldo João, disse à imprensa que o objetivo é trazer justiça tributária, fazendo com que todos paguem da mesma forma. O Coque Mukuta foi buscar reações e diz-nos que parece que ninguém discorda disso.
Em reação à decisão, o general na reforma, Manuel Paulo Mendes de Carvalho Paca, disse ser razoável que os militares também contribuam para o bem do país.
Eu acho justo, são cidadãos de Angola, são beneficiários de salários, também usufruem talvez, de uma série de regalias talvez, que são concedidos pelo governo, pela nação, pela pátria. E acho justo, se são beneficiários, acho que devem pagar.
A mesma opinião tem o secretário nacional para os antigos combatentes e desmobilizados, autossuficiência e treinamento doutrinário da UNITA, general Abílio Camalata Numa, o também cofundador das Forças Armadas Angolanas, defende o ajustamento salarial dos soldados das Forças Armadas Angolanas.
O governo deve dar bons salários aos seus militares, porque neste preciso momento, na equiparação entre os militares das FA e a polícia, há um desequilíbrio muito grande. Portanto, tem de se melhorar o salário dos militares. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o militar é cidadão nacional e como cidadão nacional também tem de estar sujeito às próprias leis.
No sentido contrário, a lei prevê a isenção do IRT nos salários até 70 mil quasais. Ao contrário do previsto no anterior diploma, que fixava este privilégio apenas aos salários até 35 mil kwanzas. Coque Mukuta, Luanda.
Empresária Isabel dos Santos disse hoje nada de ver ao Estado angolano e voltou a acusar a Procuradoria-Geral da República de mentir, usando provas forjadas para arrestar os seus bens e enganar a justiça portuguesa. As declarações de Isabel dos Santos surgem através do seu gabinete de comunicação depois da Procuradoria angolana desmentir alegações da empresária que na terça-feira acusou a Justiça de Angola de usar um passaporte falso como prova para arrestar as suas contas bancárias e participações em empresas. A Procuradoria disse que isso não era verdade. Mas num comunicado hoje divulgado, a filha do ex-presidente Eduardo dos Santos insiste que a única prova da suposta dissipação patrimonial entregue ao Tribunal Civil Angolano assenta numa narrativa falsa. Afirma também que a Procuradoria encomendou a decisão da Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola relativa ao pedido de arresto dos bens em Portugal para enganar a justiça portuguesa. Isabel dos Santos questiona o motivo pelo qual o montante inicialmente reclamado de 1.200 milhões de euros ter subido agora para 4.600 milhões de euros, mais de 5.000 milhões de dólares. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas outras emissoras na Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Não se esqueça, amigo ouvinte, amanhã temos o Angola Fala Só. Vamos ter connosco o jurista Jesus Bento e o ativista Osvaldo Caolo. E vamos falar do estado de emergência e das suas consequências para os direitos cívicos dos angolanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala Só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chanatuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Integrado de Intervenção dos Municípios, PIMA, visa dar às localidades a possibilidade de iniciarem e controlarem projetos de desenvolvimento. Pois em Malanje estão já em execução 3 dos 104 projetos aprovados ao abrigo do PIMA. Isaías Soares tem os pormenores.
Com um montante avaliado em mais de 26 mil milhões de kwanzas dos projetos em carteira aprovados, 92 são de sustentabilidade municipal, 7 de responsabilidade nacional e 5 que dependem do governo local, garantiu esta quinta-feira, em declarações à Rádio Estatal, o vice-governador para o setor político, econômico e social, Domingos Eduardo. Eduardo disse que está em curso a criação de condições precedentes para a execução dos mesmos, das quais a contratação de empreiteiros. A Direção Nacional de Investimentos Públicos vai alocar em breve dotações financeiras para o início de obras nos municípios de Cacuzo, Cabunde, Catembo, Marimba e Mocare. As ações do PIME estão direcionadas para a construção de 27 novas escolas para o ingresso de mais de 23 mil novos alunos, 5 centros de saúde, recuperação de vias de comunicação, melhoramento dos sistemas de distribuição de energia e águas, higiene e saneamento nos 14 municípios da província. O Plano Integrado de Intervenção dos Municípios prevê a terraplanagem de estradas secundárias e terciárias em 13 dos 14 municípios da província de Malanje. A nível do país, o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios consumiu mais de 20 mil milhões de kwanzas na execução de mais de 500 projetos de investimentos em 164 municípios do país. A Secretária de Estado do Ministério da Administração do Território, Laurinda Cardoso, garantiu esta quarta-feira em Luanda que o grau de execução do PIME está na ordem de 80% de execução física.
Essa execução financeira reflete não o valor global dos projetos que integram a carteira, mas a execução de cada um desses projetos. Esses valores referem-se exatamente à parte do nível da execução física dos projetos aprovados até hoje.
O ministro de Estado e Coordenação Económica, Manuel Júnior Nunes, e os governadores das 18 províncias do país reuniram-se esta quarta-feira em videoconferência para falar do PIME. Isaías Soares Malanes para a Voz da América.
Claro está, acompanhar a luta para o recomeço dos campeonatos de futebol na Europa, onde estão as principais ligas e os principais clubes do mundo, e todos de férias devido ao coronavírus. Em Inglaterra, ontem houve uma reunião da Associação dos Treinadores da Liga para se discutir o recomeço do campeonato, E o português José Mourinho, que treina o Tottenham, fez notícia. Hoje veio a público negar notícias que, durante a reunião, ele argumentou a favor de um atraso no recomeço do campeonato. A Premier League deverá recomeçar no próximo dia 12 de junho, mas há receios que isso possa ser atrasado por pelo menos uma semana, devido a receios manifestados pelos jogadores quanto às condições sanitárias dos estádios. No encontro de ontem, por outro lado, Mourinho terá dito que os clubes precisam de pelo menos um mês de treino. Depois desta interrupção de 7 semanas, os treinos deverão recomeçar na próxima semana, pelo que 12 de junho fica fora de questão, como tinha sido programado. Mas Mourinho disse hoje não ter pedido qualquer adiamento e quer que o campeonato regresse. É preciso dizer que na reunião de ontem Mourinho terá também dito que se há quem não queira recomeçar o campeonato, então pode ficar em casa a ver o campeonato alemão, a Bundesliga, pela televisão. É verdade, porque depois de 2 meses de interrupção, o campeonato alemão regressa já no sábado. É o primeiro campeonato a regressar. Na primeira divisão, faltam 9 jornadas, o Bayern de Munique comanda com 55 pontos, seguido do Borussia Dortmund com 51. O Leipzig está em terceiro com 50. Em quarto está o Borussia Mönchengladbach com 49. E em quinto estão os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, com 47. Os 4 primeiros vão à Liga dos Campeões, pelo que está tudo por decidir. E o Bayern, que tem 4 pontos de vantagem no topo sobre o segundo, tem ainda que defrontar o Borussia Dortmund, o Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen. Em Portugal, entretanto, começaram hoje as inspeções para avaliar as condições de segurança e higiene nos estádios para o retomar do campeonato no próximo dia 4 de junho. Uma curiosidade do recomeço do campeonato português de respeito ao Santa Clara dos Açores. Vai ter que treinar e fazer todos os restantes jogos no continente a quase 1.500 km de distância do seu campo. A União Europeia de Futebol, a UEFA, disse entretanto estar disposta a mostrar flexibilidade no prazo limite dado anteriormente para as ligas decidirem sobre se vão ou não recomeçarem as suas épocas. Este prazo termina no próximo dia 25. A UEFA quer todos os campeonatos terminados até 2 de agosto, usando-se depois o resto desse mês para jogos que ainda faltam da Liga dos Campeões. No basquetebol americano, só uma notícia: está a chegar ao fim uma era. Depois de 37 anos de fabricar bolas para a NBA, a Spalding vai ser substituída a partir da próxima época. A partir do final da próxima época. As bolas vão agora ser fabricadas pela Wilson. Não foram dados pormenores do contrato, foi apenas dito que as bolas serão feitas com o mesmo material, terão os mesmos requisitos, mas quanto ao acordo comercial, desconhece. Mas isto só mostra que mesmo com bolas, nem tudo dura para sempre. O escândalo das chamadas dívidas ocultas em Moçambique continua a ter um impacto na credibilidade do país junto das instituições de crédito internacionais. Pois agora, o Conselho Constitucional Moçambicano considerou nulos todos os atos relativos aos empréstimos contraídos pelo Estado para as empresas Proíndicos e MAM e as garantias soberanas conferidas pelo governo moçambicano em 2013 e 2014. A decisão do Conselho Constitucional, dizem analistas, pode colocar em causa a credibilidade do Estado moçambicano nos mercados e nas suas relações com as entidades internacionais. O Ramos Miguel tem as reações.
Alguns analistas dizem que esta decisão pode ter consequências para a credibilidade do Estado moçambicano.
O Estado moçambicano passaria a ser visto como um Estado não idóneo, não sério. Isso abalaria profundamente a confiança dos seus parceiros internacionais, das empresas que eventualmente estivessem interessadas em investir em Moçambique, nessa resolução de fazer negócios em Moçambique.
O jurista José Machicame, que se referiu, no entanto, à existência de vozes que se opõem ao pagamento destas dívidas pelo Estado moçambicano. Outras vozes afirmam, entretanto, que o governo moçambicano moçambicano pode não pagar essas dívidas, mas vai ter que gerir as consequências dessa decisão. Economista João Mosca.
E consequências serão uma alteração profunda das relações entre a FMI e Moçambique. E quando digo FMI, digo também um conjunto de outras organizações internacionais e do próprio investimento direto estrangeiro em relação ao Moçambique. Não?
E aí digamos que Moçambique pode virar-se à China, ou nem por isso?
Esperar-se que a China vá resolver os problemas financeiros de Moçambique, penso que é uma pura ilusão, não é? Tanto mais que a China tem dúvidas sobre quais são as estratégias de longo prazo da China em relação ao Moçambique. A China tem grandes investimentos em muitos países africanos, mas não acontece isso tanto em Moçambique. Embora as relações comerciais e mesmo de investimento estejam a aumentar, mas não são volumes tão grandes como isso.
Entretanto, o jurista Tomás Vieira Amaro considera que o risco de abalo da credibilidade colocar-se-ia na perspectiva de país devedor que não honra os seus compromissos perante os credores, mas sublinhou, Moçambique tem estado a pagar e até negociou a reestruturação da dívida da Ematum, salvaguardando assim a sua reputação perante os credores.
O risco maior de credibilidade era se Moçambique tivesse declarado repúdio à dívida, o que não foi o caso. Agora, a relevância que estes acordos têm, nomeadamente este último, é no contencioso judicial intentado contra o Estado moçambicano pelo Crédito Suíço no Tribunal de Londres. Eu penso que este acordo pode servir de instrumento de apoio no argumento do governo moçambicano de que estas dívidas são ilegais, o Estado moçambicano jamais as aprovou e que a sua contração junto destas instituições também deve-se à falta ou a uma negligência ao aspecto chamado due diligence.
No conjunto, as verbas usadas em nome das três empresas públicas, Ematum, MAMI e Proíndicos, totalizam os 2,2 mil milhões de dólares das chamadas dívidas ocultas, ainda sob investigação judicial. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E vamos aqui falar do nosso magazine cultural, o magazine cultural da Voz da América, que é a Passadeira Vermelha e que na edição desta semana vai falar de boas ações. Temos também cinema, música e desporto. Kelly Rowland tem música nova, chama-se Coffee, e é uma homenagem às mulheres negras. A mãe de Beyoncé, Tina Lawson, juntou-se a uma campanha para fornecer testes de coronavírus na sua terra natal, ela de Houston, no estado do Texas. O marido de Beyoncé, Jay-Z, Alicia Keys, Hugh Gotti e Meek Mill, querem ajudar no caso de um homem negro que foi morto na Georgia enquanto fazia jogging. Vem aí mais uma série sul-africana, é uma produção da Netflix e vai contar com a atriz Ama Kamata. E ainda na Netflix vamos poder ver em junho uma nova produção assinada por Spike Lee, o filme The Five Bloods. E quanto ao desporto, se casa com o cinema, temos documentários como A Última Dança, que abrem espaço para outros como Basketball County, In the Water, uma produção de Kevin Durant. A Passadeira Vermelha desta semana presta também homenagem a Little Richard, o irreverente homem do rock and roll e do rhythm and blues.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí com Amâncio Miguel. Mas antes disso, vamos ficar com um pouco de música.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, desde 14 de maio de 2020. Nos próximos 30 minutos, é mais Miguel ao microfone. Amigo, votos de boa escuta. Hoje nas notícias, número de desempregados nos Estados Unidos devido ao novo coronavírus sobe para cima de 36 milhões. A Organização Mundial da Saúde avisa que o novo coronavírus vai agravar a fome no continente africano. No Burkina Faso, 12 suspeitos de terrorismo encontrados mortos nas suas celas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Comigo na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias aqui na Voz da América a esta hora com o João Santa Rita.
O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou hoje que mais 3 milhões de americanos pediram um subsídio de desemprego na semana passada. Isto em consequência dos efeitos de encerramento de negócios durante a pandemia do coronavírus. No total, desde que a economia parou quase por completo a partir de meados de março, devido às medidas de confinamento, para travar a pandemia, perto de 36 milhões e meio de pessoas ficaram no desemprego. As autoridades de Cabo Verde anunciaram hoje mais 26 casos do novo coronavírus apenas na cidade da Praia, a capital do país, aumentando assim para 315 o número de casos acumulados. Um encontra-se em estado crítico. Ontem, o Presidente da República renovou o estado de emergência até 29 de maio, apenas na ilha de Santiago, que tem cerca de 80% dos casos. A Guiné-Bissau continua a ser o país africano de língua portuguesa com mais elevado número de casos, com 836 pessoas afetadas até ontem. O Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe anunciou mais 4 novos casos positivos do coronavírus, elevando para 235 o número de infectados. A nível oficial, Moçambique tem 107 casos e Angola 46. O Brasil registrou até as primeiras horas desta manhã 13.276 mortes provocadas pela Covid-19 e 192.081 casos confirmados. O país é o sexto em número de casos e mortes depois dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha e França. Em África, há um total de 72 mil casos acumulados e 2.475 mortes. Em todo o mundo, o número de mortes ascende a 297.491 e o de infectados ultrapassa os 4 milhões e 364 mil. A diretora da Organização Mundial de Saúde para a África, Machitizo Moeti, alertou hoje para o agravamento que a Covid-19 está a provocar na situação alimentar no continente africano, onde mais de 200 milhões de pessoas estão subnutridas. O alerta foi feito numa conferência de imprensa online, em que participou o diretor regional do Programa Alimentar Mundial, PAM, para a África Ocidental e Central. Chris Nicoy afirmou que, se nada for feito, muitos milhares de pessoas poderão ficar sem capacidade de se alimentar por causa do impacto da epidemia. 4 especialistas da Organização Mundial de Saúde no Burundi, incluindo o seu representante, vão ser expulsos amanhã, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa carta endereçada ao escritório da organização em África. O governo diz que foram declaradas persona non grata. A carta não avança as causas, mas as expulsões ocorrem alguns dias antes das eleições presidenciais e legislativas de 20 de maio. O governo do Burundi é acusado pelos médicos e pela oposição de ocultar casos do Covid-19. Até agora, o país registrou oficialmente apenas 27 casos positivos e uma morta. No Burkina Faso, 12 pessoas detidas por suspeita de terrorismo foram encontradas mortas nas suas celas numa unidade da polícia em Tanualbugu, no leste do país, logo após a prisão, anunciou o procurador de Fadan Gourma. Em comunicado, foi anunciada a abertura de uma investigação. Fontes da área de segurança indicam que os detidos terão morrido de asfixia. A Agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestruturas e o FBI, a Polícia Federal Americana, emitiram um alerta conjunto no qual dizem que piratas informáticos ligados à China têm tentado que entrar nas redes de computadores de instituições de pesquisa que trabalham na pandemia do novo coronavírus e da Covid-19. O comunicado não traz os nomes das instituições, que já teriam sido alvo dos hackers, mas afirma que todas as vítimas conhecidas já foram notificadas e adverte que não há como descartar a possibilidade de outros ataques que ainda permanecem desconhecidos. Não é a primeira vez que os Estados Unidos acusam diretamente a China de atacar empresas e organizações americanas. A China, no entanto, nega sempre as acusações.
Em Moçambique, o Conselho Constitucional anulou todos os atos relativos aos empréstimos contraídos pelo Estado, pelas empresas MAM e Proíndicos, mas analistas não concordam com tal decisão porque dizem que pode afetar a credibilidade do Estado. Ainda sobre Moçambique, nesta emissão, iremos falar de ataques na província de Cabo Delgado, com as autoridades a reivindicar o abate de 50 insurgentes. Para já, vamos a Guiné-Bissau. A decisão de Umaro Sissoko Embalo de criar uma comissão para propor a revisão da Constituição do país pode ser interpretada como um convite para a ditadura de jornalista guinense. O nosso correspondente Lassana Kassamá reporta que está instalada a polêmica em volta deste decreto presidencial de Umaro Sissoko Embalo.
Lassana Seydimi, jurista e membro da Comissão Técnica da Revisão Constitucional da Assembleia Nacional Popular, disse à Voz América que o decreto de Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo é uma afronta à Constituição da República.
Criar uma outra comissão, exclusivamente, sob iniciativa do Presidente da República, apenas por uma ou cinco ou seis pessoas escolhidas por ele. Toda a gente pode analisar isso e classificar. Se isso é de lei ou se uma coisa é uma aventura política. Só pode ser nesta República agora. Praticamente, isso para mim é uma forma de estar a destruir praticamente o Estado.
Além de revelar que todos os órgãos da soberania, incluindo a Presidência da República, fazem parte da Comissão Parlamentar para a Revisão Constitucional, Lassana Seydi disse que faltou pouco trabalho para fazer nesta matéria.
Os grandes títulos da Constituição, princípios fundamentais da natureza e fundamentos da Constituição, dos direitos, liberdades, garantias e deveres fundamentais, organização do poder político, depois dos princípios gerais do Presidente da República, do Conselho de Estado, da Assembleia Nacional Popular, do Governo, do poder local, essa parte toda praticamente tem uma proposta de revisão já. O que falta apenas são dois títulos. Garantias de revisão constitucional, da fiscalização da constitucionalidade. E por isso é que estou a dizer, praticamente, a Comissão já tem feito mais de dois terços do trabalho de revisão.
Chamada para mediar a crise política que assolou a Guiné-Bissau nos últimos 6 anos, assentada sobretudo na separação de poderes entre o governo e o presidente da República, vozes críticas consideram que a CDAO foi confrontada com um sistema constitucional que desconhece. É que além de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, os restantes países do bloco subregional vivem do regime presidencialismo, em que o chefe de Estado é quem lidera o governo. Caso a parte da Guiné-Bissau, orientada pelo regime semipresidencial, o Presidente da República não manda em governo, pois este resulta igualmente de eleições legislativas ou, se quiserem, parlamentares. Algumas opiniões defendem que esta foi a razão principal que levou a CDAO a insistir na mudança do sistema político na Guiné-Bissau. Mas, na opinião do ativista e analista político Leslie Monteiro, o problema da Guiné-Bissau não se resume na mudança da Constituição da República.
Podemos mudar agora para o presidencialismo se os atores políticos continuarem a ter a mesma atuação, a mesma forma de ver o Estado, achando que a lei é que deve adaptar as suas ações e não adaptar as suas ações às leis, não vamos ter estabilidade e vamos continuar neste ciclo de instabilidade crónica.
Para os defensores do atual sistema político, o semipresidencialismo, em caso de alguma mudança do sistema, conforme a pretensão do autoproclamado Presidente da República, não há dúvidas que o país vai correr o risco de experimentar um regime ditatorial.
Imagine esta iniciativa de revisão constitucional, não está na lei, não é um poder concedido ao Presidente, é uma iniciativa dos deputados. E o Presidente está agindo assim, num sistema de semipresidencialismo. Imaginemos se estivéssemos no sistema presidencialismo, ele vai lidar toda. Ele vai ser responsável dos tribunais, do governo, da Assembleia Nacional Popular. Então, é um convite para a ditadura.
Desde que assumiu unilateralmente a presidência da República, o autoproclamado presidente Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo expediu 3 decretos presidenciais que, à luz da Constituição da República, segundo especialistas em direito, são feridos de legalidade. Ou seja, Somando ao de ontem, sobre a revisão constitucional, são casos de demissão do governo resultante de eleições legislativas de março de 2019 e a consequente nomeação do atual executivo liderado por Nuno Gomes Dabian. Dasna Kassama, Voz da América em Bissau.
O Conselho Constitucional em Moçambique considerou nulos todos os atos relativos aos empréstimos contraídos pelo Estado pelas empresas MAM e Proíndicos, que estão no centro do escândalo das dívidas ocultas. Os ativistas de direitos humanos celebram a decisão, mas analistas ligados à economia, entrevistados por Ramos Miguel em Maputo, dizem que esta medida pode colocar em causa a credibilidade do Estado moçambicano nos mercados e nas suas relações com as várias entidades internacionais. Ramos.
Alguns analistas dizem que esta decisão pode ter consequências para a credibilidade do Estado moçambicano.
O Estado moçambicano passaria a ser visto como um Estado não idóneo, não sério. Isso abalaria profundamente a confiança dos seus parceiros internacionais, das empresas que eventualmente estivessem interessadas em investir em Moçambique, nessa resolução de fazer negócios em Moçambique.
O jurista José Machicame, que se referiu, no entanto, à existência de vozes que se opõem ao pagamento destas dívidas pelo Estado moçambicano. Outras vozes afirmam, entretanto, que o governo moçambicano pode não pagar essas dívidas, mas vai ter que gerir as consequências dessa decisão. Economista João Mosca.
E consequências serão uma alteração profunda das relações entre o FMI e Moçambique. E quando digo FMI, digo também um conjunto de outras organizações internacionais e do próprio investimento direto estrangeiro em relação ao Moçambique. Não?
E aí digamos que Moçambique pode virar-se a China, ou nem por isso?
Esperar-se que a China vá resolver os problemas financeiros de Moçambique, penso que é uma pura ilusão, não é? Tanto mais que a China tenho dúvidas sobre quais são as estratégias de longo prazo da China em relação a Moçambique. A China tem grandes investimentos em muitos países africanos, mas não acontece isso tanto em Moçambique. Embora as relações comerciais e mesmo de investimento estejam a aumentar, mas não são volumes tão grandes como isso.
Entretanto, o jurista Tomás Vieira Amaro considera que o risco de abalo da credibilidade colocar-se-ia na perspectiva de país devedor que não honra os seus compromissos perante os credores, mas sublinhou: Moçambique tem estado a pagar e até negociou a reestruturação da dívida de Matum, salvaguardando assim a sua reputação perante os credores. Então,
o risco maior de debilidade era se Moçambique tivesse declarado repúdio à dívida, o que não foi o caso. Agora, a relevância que estes acordos têm, nomeadamente este risco, é no contencioso judicial intentado contra o Estado moçambicano pelo Crédito Suíço no Tribunal de Londres. Penso que este acórdão pode servir de instrumento de apoio no argumento do governo moçambicano de que estas dívidas são ilegais, o Estado moçambicano jamais as aprovou e que a sua contração junto destas instituições também deve-se à falta ou a uma negligência ao aspecto chamado due diligence.
No conjunto, as verbas usadas em nome das três empresas públicas, Ematum, MAM e Proíndicos, totalizam os 2,2 mil milhões de dólares das chamadas dívidas ocultas, ainda sob investigação judicial. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O ministro moçambicano do Interior, Amad Miquidade, anunciou a morte de 50 insurgentes em duas operações das Forças de Defesa e Segurança realizadas ontem e hoje na província de Cabo Delgado. Em conferência de imprensa realizada nesta quinta-feira em Maputo, Miquidade acrescenta que desde o passado dia 10, os insurgentes realizaram 10 ataques a algumas aldeias de Cabo Delgado, tendo destruído algumas infraestruturas públicas e privadas e raptado mais de uma dezena de cidadãos. Segundo Amad Miquidade, as ações não surgem do acaso, carregam uma agenda externa com intenção desestabilizadora. Fontes citadas por alguns meios de comunicação internacional informaram que as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique desencadeiam uma série de ataques coordenados contra os chamados insurgentes desde a segunda-feira, dia 11, naquela província do norte do país, visando controlar a estrada nacional N380 entre o rio Mutupuês e Mocimboa da Praia, que dá acesso aos importantes portos de Mocimboa da Praia, Mocojo e Quiterajo. Por exemplo, o portal All Africa diz que em Mocimboa da Praia, a energia elétrica e as linhas telefónicas foram cortadas desde ontem devido aos ataques. Na segunda-feira, os atacantes, que o governo diz serem do Estado Islâmico, entraram na vila de Coco, que dista 12 km de Mocimboa da Praia, às 14 horas, e saíram depois de terem queimado casas e alguns celeiros. O ministro do Interior de Moçambique não se referiu a estas informações, nem disse se houve baixas do lado das forças de defesa e segurança. Os deslocados, continuando a falar de Cabo Delgado, os deslocados que fogem da insurgência nos distritos do norte desta província dizem que estão cada vez mais com receio de militares, cuja brutalidade é justificada por alegadas medidas contra a infiltração de jihadistas na capital Pemba. O nosso correspondente André Batista ouviu em Pemba relatos de que em bairros como Paquitiquete e Natite, onde diariamente chegam barcos lotados de deslocados, as rusgas policiais e militares foram redobradas. O bispo católico Dom Luís Lisboa testemunha a situação.
Ultimamente, um flagrante desrespeito aos direitos dos cidadãos, porque como toda a população está nervosa, como as próprias forças de defesa e segurança estão num limite, num estado de nervo, acabam as forças de defesa ultrapassando os seus limites, tratando a população, o cidadão comum, como se fosse um bandido.
Sem gravar a entrevista, uma vítima contou que ficou com o braço esquerdo fraturado depois que foi abordado e agredido no bairro Paquitiquete pelas forças estatais no início da manhã do dia 13 de abril. O motivo era que o jovem não portava consigo o documento de identidade. Já no dia 16 de abril, um outro jovem foi cruelmente torturado por militares e ficou 2 semanas sem se locomover devido às lesões. Depois que foi encontrado a conversar durante a noite no quintal com outros jovens que conseguiram escapar da ação militar.
Vimos espancamentos, espancamento até a morte de pessoas.
A população de Paquitiquete chegou a amotinar-se contra as violações por parte da polícia, barricando as entradas dos bairros, queimando pneus e lançando pedras contra as forças que tinham invadido o bairro na noite do dia 22 de abril. A polícia disparou balas reais e lançou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. A 25 de abril, 2 jovens foram executados supostamente por forças estatais na ilha de Ibo, quando foram encontrados por militares a ver fotos e vídeos sobre a insurgência na galeria de fotos de um dos seus aparelhos celulares. No dia anterior, a 24 de abril, um sheik que liderava uma mesquita ligada à África Muslim, em Palma, foi raptado e continua desaparecido. Um jornalista local está desaparecido nas mesmas circunstâncias. Abordado pela Voz da América sobre os raptos, o representante do Congresso Islâmico em Pemba recusou-se a comentar, insistindo que apenas podia falar de Ramadão, lembrando que denunciou as autoridades em 2012 sobre a introdução do radicalismo no Islão nos distritos de Cabo Delgado. Pelo menos 3 vítimas de tortura das forças estatais, 2 dos quais no bairro Paquitiquete, por terem sido confundidos com insurgentes, à chegada a Pemba, desistiram das entrevistas à Voz da América poucos minutos antes, o que se justifica pelo medo instalado em Pemba.
Obrigado, André Batista. Esta é uma das reportagens da série sobre Cabo Delgado e está também disponível na página da internet da Voz da América, www.voaportugues.com. Washington DC continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Brasil fecha oficialmente embaixadas em Freetown, na Serra Leoa, e Morovia, na Libéria, abertas durante os governos de Dilma Rousseff e Lula da Silva. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil diz que a sua representação nos 2 países passará a ser coordenada pela embaixada em Accra, a capital do Gana. Voltamos a falar de Moçambique. Moçambique está no 2º mês do estado de emergência por causa da Covid-19. Com 115 casos da doença, o país não registrou nenhum óbito, mas a economia está a ser afetada. O setor da educação também e no privado há uma batalha em torno das propinas. A reportagem de William Mapote.
No 2º mês do estado de emergência, continua o braço de ferro entre pais e encarregados de educação e instituições de ensino, sobretudo privadas, por causa do pagamento das propinas. Com as aulas suspensas, as instituições de ensino exigem pagamento na totalidade, uma situação considerada injusta pelos encarregados.
É claro que não é justo. Devia haver um reajuste pelos dias que as crianças ficaram em casa.
Não está justo quando não estão a estudar pagarem. Deviam cobrar enquanto estiverem a estudar.
Agora, cobrar uma pessoa que não está a estudar é injusto isso aí.
O jurista Felipe Sitoi considera que a exigência das escolas não faz qualquer sentido.
A ordem governamental, no estado de emergência, é imperativa: suspensão das aulas. Ora bem, se as aulas estão suspensas, os estudantes estão em casa, os direitos e obrigações inerentes dessa relação, no meu entender, também estão suspensas.
Desde a suspensão das aulas, devido ao estado de emergência imposta pela Covid-19, as aulas decorrem com vários sobressaltos, de forma virtual, que não chega a satisfazer os alunos. É o caso da Albertina Silva.
Precisa de megas suficientes para pesquisar trabalho. Mesmo para mandar por e-mail é difícil, é meio complicado.
As negociações arrastam-se desde o início da primeira fase do estado de emergência e ainda não há consensos que satisfaçam as partes. O governo, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, remete o entendimento ao diálogo entre as partes.
Ainda não há consenso. É que tem que se encontrar uma forma conforto de todas as partes para a continuação do processo de ensino e aprendizagem, sempre dedicar às ações de ensino superior, mas compreendendo também as dificuldades que as famílias ou os estudantes possam ter nesta fase.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que o país já realizou 10 milhões de testes de coronavírus, totalizando quase 3% da população. Os democratas da Câmara dos Representantes disseram que o fracasso do governo em fazer testes antes piorou a crise e pedem mais recursos, uma vez que a maioria dos estados do país começa a relaxar as restrições de ficar em casa. Após 2 meses de bloqueio, decorre uma reabertura gradual, enquanto os americanos se perguntam se a economia do país poderá recuperar. Acho que teremos no país um dos melhores anos de todos os tempos, disse o presidente Donald Trump. Mais trilhões de dólares em ajuda governamental ainda podem não ser suficientes. Os democratas dizem que é preciso fazer mais testes enquanto se envia mais ajuda econômica aos americanos. Temos que lidar com isso e temos que lidar com isso em grande forma. É um preço alto, mas o povo americano merece isso, disse a líder democrata Nancy Pelosi. Enquanto os republicanos alertam que a dívida nacional está a crescer muito rapidamente e as decisões podem ser tomadas da melhor maneira a nível local. E especialistas de saúde dizem que com a vacina disponível em provavelmente 1 ano, é importante aliar a abertura da economia à intensificação de testes para evitar os erros cometidos no início da pandemia. Quatro especialistas da Organização Mundial da Saúde no Burundi, incluindo o seu representante no país, serão expulsos nesta sexta-feira, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa carta endereçada ao escritório africano desta instituição. O governo diz que foram declaradas persona non grata, mas observadores alertam que o governo tem recusado a fornecer dados sobre a Covid-19. Álvaro Lugero Andrade.
Os alvos do governo do Burundi são Walter Kazabi Mulombo, representante da OMS no Burundi, 2 funcionários, Jean-Pierre Mulunda Ngata, coordenador da resposta ao novo coronavírus, e Ruana Mirindi Bitswana, chefe do programa de doenças transmissíveis, bem como o consultor Daniel Tarzi, especialista em biologia molecular. Eles têm de deixar o país já amanhã. A carta enviada à diretora de África da OMS, Matshidiso Moeti, não avança as causas das expulsões, mas elas ocorrem alguns dias antes das eleições presidenciais e legislativas de 20 de maio. O governo do Burundi é acusado pelos médicos e pela oposição de ocultar casos de Covid-19. Até agora, o país registrou oficialmente apenas 27 casos positivos e uma morte. O governo considera que o país está protegido da Covid-19 pela graça divina, decidiu fechar as fronteiras, mas não tomou medidas de contenção, ao contrário dos países vizinhos. Em reação, a Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre o Burundi diz lamentar profundamente a recente decisão do governo de declarar persona non grata ao representante da OMS no país e três dos seus peritos. A comissão encarrega desde 2016 de investigar as violações dos direitos humanos cometidas naquele país, reiterou também a sua preocupação com a decisão das autoridades burundesas de não aplicar as recomendações de distanciamento social numa altura em que os comícios eleitorais atraem milhares de pessoas. A comissão acrescentou ainda ter ficado alarmada com os numerosos atos de violência e violações dos direitos humanos durante a campanha eleitoral parlamentar e presidencial prevista para 20 de maio. Lamentou ainda confrontos violentos entre membros dos partidos políticos em disputa e numerosas detenções de opositores políticos, enquanto familiares do partido no poder continuam a gozar de impunidade quase total pelos seus atos. Os investigadores afirmam recear que a reeleição do escrutínio ou o anúncio dos resultados oficiais das eleições podem desencadear no novo e ainda mais grave ciclo de violência política no Burundi.
Na página desportiva, continuamos, claro está, a acompanhar a luta para o recomeço dos campeonatos de futebol na Europa, onde estão as principais ligas e os principais clubes do mundo, e todos de férias devido ao coronavírus. Em Inglaterra, ontem, houve uma reunião da Associação dos Treinadores da Liga para se discutir o recomeço do campeonato, e o português José Mourinho, que treina o Tottenham, fez notícia. Hoje veio a público negar notícias que, durante a reunião, ele argumentou a favor de um atraso no recomeço do campeonato. A Premier League deverá recomeçar no próximo dia 12 de junho, mas há receios que isso possa ser atrasado por pelo menos uma semana, devido a receios manifestados pelos jogadores quanto às condições sanitárias dos estádios. No encontro de ontem, por outro lado, Mourinho terá dito que os clubes precisam de pelo menos um mês de treino. Depois desta interrupção de 7 semanas, os treinos deverão recomeçar na próxima semana, pelo que 12 de junho fica fora de questão, como tinha sido programado, mas Mourinho disse hoje não ter pedido qualquer adiamento e quer que o campeonato regresse. É preciso dizer que na reunião de ontem Mourinho terá também dito que se há quem não queira recomeçar o campeonato, então pode ficar em casa a ver o campeonato alemão, a Bundesliga, pela televisão. É verdade, porque depois de 2 meses de interrupção, o campeonato alemão regressa já no sábado. É o primeiro campeonato a regressar. Na primeira divisão, faltam 9 jornadas, o Bayern de Munique comanda com 55 pontos, seguido do Borussia Dortmund com 51. O Leipzig está em terceiro com 50. Em quarto está o Borussia Mönchengladbach com 49. E em quinto estão os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, com 47. Os 4 primeiros vão à Liga dos Campeões, pelo que está tudo por decidir. E o Bayern, que tem 4 pontos de vantagem no topo sobre o segundo, tem ainda que defrontar o Borussia Dortmund, o Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen. Em Portugal, entretanto, começaram hoje as inspeções para avaliar as condições de segurança e higiene nos estádios para o retomar do campeonato no próximo dia 4 de junho. Uma curiosidade do recomeço do campeonato português de respeito ao Santa Clara dos Açores. Vai ter que treinar e fazer todos os restantes jogos no continente a quase 1.500 km de distância do seu campo. A União Europeia de Futebol, a UEFA, disse, entretanto, estar disposta a mostrar flexibilidade no prazo limite dado anteriormente para as ligas decidirem sobre se vão ou não recomeçarem as suas épocas. Este prazo termina no próximo dia 25. A UEFA quer todos os campeonatos terminados até 2 de agosto, usando-se depois o resto desse mês para jogos que ainda faltam da Liga dos Campeões. No basquetebol americano, só uma notícia: está a chegar ao fim uma era. Depois de 37 anos de fabricar bolas para a NBA, a Spalding vai ser substituída a partir da próxima época. A partir do final da próxima época. As bolas vão agora ser fabricadas pela Wilson. Não foram dados pormenores do contrato, foi apenas dito que as bolas serão feitas com o mesmo material. Terão os mesmos requisitos, mas quanto ao acordo comercial, desconhece. Mas isto só mostra que mesmo com bolas, nem tudo dura para sempre.
número de desempregados nos Estados Unidos, devido ao novo coronavírus, sobe para cima de 36 milhões. A Organização Mundial da Saúde avisa que o coronavírus vai agravar a fome no continente africano e no Burkina Faso. 12 suspeitos de terrorismo foram encontrados mortos nas suas celas. Com estas notas, marcamos o ponto final. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e o Mestre Miguel ao microfone. Até amanhã.
Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 14 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, no nosso endereço voaportugues.com. Nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a referência é VOA Português. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo durante todo o dia através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, é o mais um, 908-652-4584, mais um, 908-652-4584. A produção é do Leo Sarrilo, aos microfones, Álvaro Lugero Andrada. Títulos de atualidade, número de desempregados nos Estados Unidos devido ao novo coronavírus sobe para 36 milhões. A Organização Mundial da Saúde avisa que o coronavírus vai agravar fome em África. No Burkina Faso, 12 suspeitos de terrorismo encontrados mortos nas suas celas. Voz da América, hoje é quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matsin, mais à frente com a Ana Guedes. Por agora, vamos começar em Moçambique, onde hoje o ministro do Interior, Amad Miquidade, anunciou a morte de 50 insurgentes em duas operações das Forças de Defesa e Segurança realizadas ontem e hoje na província de Cabo Delgado. Em conferência de imprensa realizada hoje em Maputo, Miquidade acrescentou que desde o passado dia 10, os insurgentes realizaram 10 ataques a algumas aldeias de Cabo Delgado, tendo destruído algumas infraestruturas públicas e privadas e raptado mais de uma dezena de cidadãos. Segundo Amad Miquidade, as ações não surgem do acaso, mas carrega uma agenda externa com intenção desestabilizadora. O ministro não deu muitos detalhes sobre os ataques dos insurgentes, nem afirmou se houve baixos do lado das forças de defesa e segurança. E continuamos em Moçambique. Como a Voz da América informou na terça-feira, o Conselho Constitucional considerou nulos todos os atos relativos aos empréstimos contraídos por duas empresas envolvidas no escândalo das dívidas ocultas e às garantias soberanas conferidas pelo governo moçambicano em 2013 e 2014. Analistas advertem que a decisão pode, no entanto, colocar em causa a credibilidade do Estado nos mercados e nas suas relações com as várias entidades internacionais, como nos diz o Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que esta decisão pode ter consequências para a credibilidade do Estado moçambicano.
O Estado moçambicano passaria a ser visto como um Estado não idóneo, não sério. Isso abalaria profundamente a confiança dos seus parceiros internacionais, das empresas que eventualmente estivessem interessadas em investir em Moçambique, nessa resolução de fazer negócios em Moçambique.
O jurista José Machicame, que se referiu, no entanto, à existência de vozes que se opõem ao pagamento destas dívidas pelo Estado moçambicano. Outras vozes afirmam, entretanto, que o governo moçambicano pode não pagar essas dívidas, mas vai ter que gerir as consequências dessa decisão. Economista João Mosca.
E consequências serão uma alteração profunda das relações entre o FMI e Moçambique. E quando digo FMI, digo também um conjunto de outras organizações internacionais e do próprio investimento direto estrangeiro em relação ao Moçambique. Não?
E aí digamos que Moçambique pode virar-se a China, ou nem por isso?
Esperar-se que a China vá resolver os problemas financeiros de Moçambique, penso que é uma pura ilusão, não é? Tanto mais que a China
tenho dúvidas sobre quais são as estratégias de longo prazo da China em relação a Moçambique. A China tem grandes investimentos em muitos países africanos, mas não acontece isso tanto em Moçambique. Embora as relações comerciais e mesmo de investimento estejam a aumentar, mas não são volumes tão grandes como isso.
Entretanto, o jurista Tomás Vieira Amaro considera que o risco de abalo da credibilidade colocar-se-ia na perspectiva de país devedor que não honra os seus compromissos perante os credores, mas sublinhou, Moçambique tem estado a pagar e até negociou a reestruturação da dívida da Ematum, salvaguardando assim a sua reputação perante os credores.
O risco maior de credibilidade era se Moçambique tivesse declarado repúdio à dívida, o que não foi o caso. Agora, a relevância que estes acordos têm, nomeadamente este último, é no contencioso judicial intentado contra o Estado moçambicano pelo Crédito Suíço no Tribunal de Londres. Eu penso que este acórdão pode servir de instrumento de apoio no argumento do governo moçambicano de que estas dívidas são ilegais, o Estado moçambicano jamais as aprovou e que a sua contração junto destas instituições também deve-se à falta ou a uma negligência ao aspecto chamado due diligence.
No conjunto, as verbas usadas em nome das três empresas públicas, Ematum, MAMI e Proíndicos, totalizam os 2,2 mil milhões de dólares das chamadas dívidas ocultas, ainda sob investigação judicial. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, desde Maputo. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde continua a discussão nos mais diversos níveis sobre a decisão do presidente Umaru Sissoko Embalo de criar uma comissão para promover uma nova revisão constitucional. Lassana Kassamá.
Lassana Seydime, jurista e membro da Comissão Técnica da Revisão Constitucional da Assembleia Nacional Popular, disse à Voz América que o decreto de Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo é uma afronta à Constituição da República.
Criar uma outra comissão, exclusivamente, sob iniciativa do Presidente da República, apenas por uma ou cinco ou seis pessoas escolhidas por ele. Toda a gente pode analisar isso e classificar. Se isso é de lei ou se uma coisa é uma aventura política. Só pode ser nesta República agora. Praticamente, isso para mim é uma forma de estar a destruir praticamente o Estado.
Além de revelar que todos os órgãos da soberania, incluindo a Presidência da República, fazem parte da Comissão Parlamentar para a Revisão Constitucional, Lassana Seydime disse que faltou pouco trabalho para fazer nesta matéria.
Os grandes títulos da Constituição, princípios fundamentais da natureza e fundamentos da Constituição, dos direitos, liberdades, garantias e deveres fundamentais, organização do poder político, depois dos princípios gerais do Presidente da República, do Conselho de Estado, da Assembleia Nacional Popular, do Governo, do poder local, essa parte toda praticamente tem uma proposta de revisão já. O que falta apenas são dois títulos. Garantia de revisão constitucional, da fiscalização da constitucionalidade. E por isso é que estou a dizer, praticamente, a Comissão já tem feito mais de 2/3 de trabalho de revisão.
Chamada para mediar a crise política que assolou a Guiné-Bissau nos últimos 6 anos, assentada sobretudo na separação de poderes entre o governo e o presidente da República, vozes críticas consideram que a CEDEAO foi confrontada com um sistema constitucional que desconhece. É que além de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, os restantes países do bloco sub-regional vivem do regime presidencialismo, em que o chefe de Estado é quem lidera o governo. Caso a parte da Guiné-Bissau, orientada pelo regime semipresidencial, o Presidente da República não manda em governo, pois este resulta igualmente de eleições legislativas ou, se quiserem, parlamentares. Algumas opiniões defendem que esta foi a razão principal que levou a CEDEAO a insistir na mudança do sistema político na Guiné-Bissau. Mas, na opinião do ativista e analista político Lésbio Monteiro, o problema da Guiné-Bissau não se resume na mudança da Constituição da República.
Podemos mudar agora para o presidencialismo se os atores políticos continuarem a ter a mesma atuação, a mesma forma de ver o Estado, achando que a lei é que deve adaptar as suas ações e não adaptando as suas ações às leis, não vamos ter estabilidade e vamos continuar neste ciclo de instabilidade crónica.
Para os defensores do atual sistema político, o semipresidencialismo, em caso de alguma mudança do sistema, conforme a pretensão do autoproclamado Presidente da República, não há dúvidas que o país vai correr o risco de experimentar um regime ditatorial.
Imagina esta iniciativa de revisão constitucional, não está na lei, não é um poder concedido ao Presidente, é uma iniciativa dos deputados. E o Presidente está agindo assim, no sistema semipresidencialismo. Imaginemos se estivéssemos no sistema presidencialismo, ele vai lidar toda. Ele vai ser responsável dos tribunais, do governo, da Assembleia Nacional Popular. Então, é um convite para a ditadura.
Desde que assumiu unilateralmente a presidência da República, o autoproclamado presidente Umaro El Mok Tarcísio Coimbalu expediu 3 decretos presidenciais que, à luz da Constituição da República, segundo especialistas em direito, são feridos de legalidade. Ou seja, somando ao de ontem, sobre a revisão constitucional, são casos de demissão do governo resultante de eleições legislativas de março de 2019 e a consequente nomeação do atual executivo liderado por Nuno Gomes da Bien. Lassana Kassamá, é a voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Vamos agora atualizar os números da Covid-19. Começamos também na Guiné-Bissau, onde aumentou hoje para 930 o número de casos, mantendo-se 3 mortos e 26 recuperados, indicou o coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde, Dionísio Kumba. Com este número, a Guiné-Bissau é o país africano de língua portuguesa com mais casos, quase 1000. O país está sob o estado de emergência, renovado pelo presidente Embalo, desde a passada segunda-feira pela terceira vez, e que impõe um recolher obrigatório das 20 às 6 horas e o uso obrigatório de máscaras. Em Cabo Verde, as autoridades anunciaram hoje mais 26 casos da doença apenas na praia, a capital do país, na Ilha de Santiago, aumentando assim para 315 o número de casos acumulados. Um encontra-se em estado crítico. Ontem, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, renovou o estado de emergência até o dia 29 de maio, apenas na Ilha de Santiago, que tem cerca de 80% dos casos. Em São Tomé e Príncipe, o Ministério da Saúde anunciou mais 4 novos casos, elevando para 235 o número de infectados. A nível oficial, Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 8 casos de infecção, elevando para 115 o número de doentes. Anunciou hoje a Diretora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene. Angola tem 46 casos a nível oficial.
E vamos aqui falar do nosso Magazine Cultural, o Magazine Cultural da Voz da América, que é a Passadeira Vermelha e que na edição desta semana vai falar de boas ações. Temos também cinema, música e desporto. Kelly Rowland tem música nova, chama-se Coffee, é uma homenagem às mulheres negras. A mãe de Beyoncé, Tina Lawson, juntou-se a uma campanha para fornecer testes de coronavírus na sua terra natal. Ela é de Houston, no estado do Texas. O marido de Beyoncé, Jay-Z, Alicia Keys, Yo Gotti e Meek Mill querem ajudar no caso de um homem negro que foi morto na Geórgia enquanto fazia jogging. Vem mais uma série sul-africana, é uma produção da Netflix e vai contar com a atriz Ama Kamata. E ainda na Netflix vamos poder ver em junho uma nova produção assinada por Spike Lee, o filme The Five Bloods. E quanto ao desporto, se casa com o cinema, temos documentários como A Última Dança, que abrem espaço para outros como Basketball County, Indoora, uma produção de Kevin Durant. A Passadeira Vermelha desta semana presta também homenagem a Little Richard, o irreverente homem do rock and roll e do rhythm and blues.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quinta-feira, 14 de maio. É dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. O tema de hoje é infecção urinária. Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matzinha sobre os mais diversos assuntos de saúde. Olá, doutora Graça, como vai? E a sua saúde, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, implementando todas as medidas de prevenção contra o coronavírus, porque não quero ficar doente.
E doutora, afastando-nos hoje um bocadinho do Covid-19, deste novo coronavírus, vamos falar de algo que acontece com frequência, não só em pessoas que são internadas em hospitais, como também no nosso dia-a-dia, que é a infecção urinária, doutora. Infecção urinária parece que se apanha com facilidade, doutora. O que é infecção urinária e depois como é que nós apanhamos estas infecções?
Olha, Ana, a infecção urinária, como o nome já supõe, é uma infecção que acontece no nosso organismo,
mas mais concretamente no nosso sistema urinário. O que é o nosso sistema urinário? O nosso sistema urinário é aquele sistema que nos permite fazer a eliminação da urina e outros produtos e que é constituído pelos rins, pelos uretras, pela bexiga e a uretra. Então, qualquer infecção que nós tenhamos a nível desse sistema é denominada infecção urinária ou infecção de trato urinário. E essa é uma infecção bastante frequente, visto que cerca de 30% das mulheres vão apresentar um episódio de infecção urinária leve ou grave em algum momento da vida. Isso porque as mulheres têm 50 vezes mais chances de ter um problema do que o homem.
Doutora, por que é mais vulgar as mulheres terem do que os homens?
Ah, porque a mulher anda na sua a constituição física é diferente do homem, não é? A mulher tem... para que haja uma infecção urinária, por exemplo, tem que haver a infestação de bactérias a nível do trato urinário. E o trato urinário da mulher é relativamente mais curto, por exemplo, que do homem. E depois também a própria constituição anatômica da mulher favorece com que ela desenvolva a infecção urinária. Uma das formas de entrada das bactérias no trato urinário da mulher é mesmo através da uretra, e a uretra fica muito próxima a outros órgãos que são conhecidos como órgãos que, de certa forma, têm uma grande população de bactérias. Estou a falar, por exemplo, da vagina, estou a falar do ânus. Então, ali há muita... muita probabilidade, ou maior probabilidade, de as bactérias do ânus, por exemplo, poderem ir até a uretra e poder causar a infecção urinária. Portanto, são aspectos de constituição da própria mulher, aspectos anatômicos, que tornam a mulher mais propensa para ter essas infecções.
Doutora, um dos grandes sintomas de que as mulheres mencionam é a constante ida à casa de banho. Doutora, portanto, para urinar, que outros sintomas é que as mulheres podem ter que são visíveis, não visíveis às outras pessoas, mas que para elas são indicativo de que pode ter uma infecção?
Olha, Ana, os sintomas de infecção urinária são bastante particulares e não passam despercebidos. Um dos principais sintomas, conforme a Ana referiu, é essa questão da necessidade de urinar cada vez mais. A mulher sente uma forte necessidade de ir muitas vezes à casa de banho. E paradoxalmente, quando ela vai à casa de banho, ela pode tirar pouca urina. Então, ela vai muitas vezes, mas cada vez que ela vai, a urina que sai é tão pouca que ela até questiona-se. E depois também pode ter outros sintomas associados, como uma sensação de ardência forte quando ela está a urinar. Ela pode apresentar uma urina escura, a urina pode estar acompanhada de sangue, ou pode ter um cheiro diferente do cheiro normal que ela apresenta. Ou também pode apresentar-se com uma dor a nível da região pélvica. E em alguns casos, que são casos mais graves, a pessoa pode não conseguir segurar a urina, e nós chamamos isso de incontinência urinária. Então, quando há a presença de um ou mais sintomas dos que eu mencionei, é importante, naturalmente, buscar ajuda médica, é para ser feito o diagnóstico e haver tratamento imediato, principalmente nos casos em que a urina está acompanhada de sangue. A pessoa tem que procurar ajuda imediatamente, não pode ficar em casa e pensar que a coisa vai passar por si só.
Doutora, fala-se também, muitas vezes associadas à infecção urinária, de cistite. Diz, tu tens uma cistite. O que é a cistite em termos de infecção urinária?
Pois, nós quando, quando olhamos, quando falamos do sistema ou do trato urinário, nós podemos dividi-lo em duas partes. Não é? Nós temos o trato urinário superior e o trato urinário mais inferior. E quando se fala de cistite, a cistite é uma infecção bacteriana que acontece na bexiga ou então a nível da uretra e dos ureteres. Ela é causada por uma bactéria que muitas vezes vem do trato gastrointestinal e algumas vezes também pode ser causada pela relação sexual. Mesmo em pessoas que não sejam muito ativas sexualmente, elas podem ter essa cistite. E todas as mulheres praticamente estão em risco de ter uma cistite por causa da anatomia que eu me referi anteriormente e também vai requerer um tratamento. E depois temos outro tipo de infecções urinárias, como a uretrite, temos também a pielonefrite. A pielonefrite é uma infecção que seria do trato urinário mais superior, e isto afeta também a região dos rins, pode ser um ou outro, ou os dois rins afetados. E essa é uma infecção que é relativamente mais grave do que a cistite, por exemplo, e vai requerer um tratamento adequado e atempado, porque se não for tratado atempadamente, pode levar a uma lesão permanente dos rins e também essa bactéria que está a causar essa infecção dos rins pode se espalhar para a corrente sanguínea e levar a uma infecção generalizada que pode ser fatal. Portanto, essa é uma infecção do trato urinário superior, que é bastante grave e tem que ser levada com seriedade. Os sintomas dessa infecção são todos aqueles que eu mencionei inicialmente, mas a pessoa também pode referir uma dor a nível das costas, que quando está associada à questão de necessidade de urinar frequente, aquela ardência, aquela dor, nós temos que pensar que já não é uma simples cistite, mas é uma infecção um pouco mais grave. E temos que agir rapidamente.
Doutora, falou também, há também infecções urinárias no homem e também em crianças. Quais são as grandes diferenças?
Bem, Ana, de uma forma geral, as infecções urinárias não têm grandes diferenças em termos de manifestação. O fator importante aqui é reconhecermos que o homem e a mulher têm diferenças anatômicas importantes e as mulheres são mais propensas a desenvolver as infecções, e os homens não tanto. Os homens algumas vezes até podem ter a infecção e não ter tantos sintomas, ou os sintomas não serem tão fortes como os que aparecem na mulher. Agora, a criança tem uma particularidade. A criança, porque ela ainda está na fase de desenvolvimento, e também por causa da falta de cuidados adequados, muitas vezes pode desenvolver infecções urinárias. E depois também temos uma outra situação em que algumas crianças que apresentam malformações a nível do trato urinário, essas também estão muito propensas a fazer infecções urinárias com frequência. E algumas vezes até pode ser um desafio diagnosticar, porque às vezes a criança não sabe explicar os sintomas que tem, e os pais têm a responsabilidade de estar sempre atentos quando uma criança urina, sempre quando uma criança chora ou queixa-se de dor quando está a urinar, porque pode haver aí algum processo infeccioso que pode ser indicativo de um outro problema um pouco mais sério.
Para terminar, doutora, como é que se trata estas infecções? Não só em termos médicos, mas também quais são os cuidados que as pessoas devem ter consigo próprias?
Olha, Ana, primeiro para fazer o diagnóstico de infecção urinária, naturalmente olha-se para a questão da sintomatologia, mas também há uma série de exames que são feitos para confirmar a presença de uma infecção. E em face disto, é indicado um tratamento adequado que vai ser com base em antibióticos, mas isso só o médico é que poderá dizer que antibiótico adequa-se para que circunstância e a pessoa tem que fazer o tratamento. E normalmente, com tratamento, os sintomas muito rapidamente começam a melhorar. O importante é que a pessoa faça todo o ciclo completo de tratamento, que é para evitar essa questão da recorrência de infecções. Mas também há outras medidas que é importante nós adotarmos para poder minimizar o risco de ter infecção urinária, né? Que é, por exemplo, a questão de beber água frequentemente, porque a água ajuda a eliminar todas as impurezas, todos os micro-organismos que possamos ter a nível dos nossos órgãos. Mas também há algumas outras medidas que é importante ter, para o comportamento da questão da nossa higiene. É muito importante nós nos higienizarmos adequadamente. É muito importante, por exemplo, as mulheres pela sua constituição anatómica, elas têm que ter um hábito de higienização, que é quando nós urinamos ou quando fazemos necessidades maiores, nós temos que nos limpar da frente para trás e não de trás para frente. Porque quando nós fazemos de trás para frente, nós corremos o risco de levar as bactérias do ânus para a parte urinária ou a parte genital e isto pode causar-nos infecções. Então, são algumas medidas, parecem mínimas, mas são muito importantes para nós evitarmos as infecções urinárias. E também a questão de evitar algumas bebidas. É preciso nós evitarmos bebidas que causem irritação abscínica, no caso do café, bebidas alcoólicas, outras bebidas que tenham um alto elevado índice de cafeína e cítricos, porque isso pode tornar a pessoa predisposta a desenvolver infecções urinárias.
E pronto. Amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir do nosso auditório, com votos de que tenham uma boa semana de saúde e que continuem a seguir as diretrizes relativamente à Covid-19. Vamos despedir então com um abraço também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, um abraço para si, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar dos 8 dias, que até lá não é uma necessidade da saúde, que é bem mais possível que nós queremos.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou hoje que mais 3 milhões de americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada. Isto em consequência dos efeitos de encerramento de negócios durante a pandemia do coronavírus. No total, desde que a economia parou quase por completo a partir de meados de março, devido às medidas de confinamento para travar a pandemia, perto de 36 milhões e meio de pessoas ficaram no desemprego. As autoridades de Cabo Verde anunciaram hoje mais 26 casos do novo coronavírus apenas na cidade da Praia, a capital do país, aumentando assim para 315 o número de casos acumulados. Um encontra-se em estado crítico. Ontem, o Presidente da República renovou o estado de emergência até 29 de maio, apenas na ilha de Santiago, que tem cerca de 80% dos casos. A Guiné-Bissau continua a ser o país africano de língua portuguesa com mais elevado número de casos, com 836 pessoas afetadas até ontem. O Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe anunciou mais 4 novos casos positivos do coronavírus, elevando para 235 o número de infectados. A nível oficial, Moçambique tem 107 casos e Angola 46. O Brasil registrou até as primeiras horas desta manhã 13.276 mortes provocadas pela Covid-19 e 192.081 casos confirmados. O país é o sexto em número de casos e mortes depois dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha e França. Em África há um total de 72 mil casos acumulados e 2.475 mortes. Em todo o mundo, o número de mortes ascende a 297.491 e o de infectados ultrapassa os 4.364.000. A diretora da Organização Mundial de Saúde para a África, Machitizo Moeti, alertou hoje para o agravamento que a Covid-19 está a provocar na situação alimentar no continente africano, onde mais de 200 milhões de pessoas estão subnutridas. O alerta foi feito numa conferência de imprensa online, em que participou o diretor regional do Programa Alimentar Mundial, PAMA, para a África Ocidental e Central. Chris Nicoy afirmou que, se nada for feito, muitos milhares de pessoas poderão ficar sem capacidade de se alimentar por causa do impacto da epidemia.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 14 de maio, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa se puderem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.